Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.
Neste Ciência 1080, vamos falar sobre um assunto muito discutido, a questão tributária no Brasil. Nós conversamos agora com Rafael Tans, que apresentou a dissertação com o título Desigualdade e Tributação sobre a Riqueza, a não instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil. Rafael, obrigada pela tua presença aqui na rádio.
Obrigado.
A tua pesquisa analisa a questão da tributação da riqueza, especialmente no Brasil?
Na verdade, ela analisa a primeira desigualdade, ela coloca, centra a desigualdade no mundo e no Brasil a partir de dados da Oxfam, que é uma organização, é uma ONG, né, organização não governamental, que estuda a desigualdade no mundo, e ela aponta que 1% da população detém mais riqueza do que os outros 99% da população no mundo. E isso no Brasil também, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Aqui, cerca de 10% da parcela mais rica detém 74% da riqueza do país. Então, como esse tema da desigualdade é algo que sempre me chamou atenção, assim, e eu queria estudar mais a fundo, a questão da tributação, desde a graduação, foi a parte que eu me achei, assim, de estudar como mudar esse cenário de riqueza, porque eu acredito que o sistema tributário é uma ferramenta importante na busca dessa redução de desigualdade. Então, eu trato também algumas experiências internacionais de tributação sobre o patrimônio. Esse trabalho, ele foca em cima do patrimônio, né? A gente tem uma discussão no Brasil que o imposto sobre a renda deveria ter maior peso, reduzir o peso do consumo, né? Do imposto sobre consumo. Tem também a tributação patrimonial, que é uma medida de riqueza, né? É uma medida de riqueza que tem um caráter complementar nos sistemas tributários nacionais, mas também é importante, né? Porque tem uma questão extrafiscal para além da arrecadação em si, que é realmente dá esse recado de que, quem tem mais pode contribuir com mais para o equilíbrio social, né, e para as políticas públicas, principalmente. Meu trabalho se baseia, então, nesses relatórios da Oxfam, na questão da desigualdade, e do Thomas Piketty, que é O Capital no Século XXI, foi um livro que alcançou grande sucesso mundial nos últimos anos aí, e ele coloca essa questão da desigualdade como um problema pro capitalismo sustentar, inclusive. Inclusive, ele sugere um imposto global sobre o capital para tentar combater a existência de paraísos fiscais, porque isso coloca países entre países, e isso aprofunda a desigualdade no mundo. Essa questão da desigualdade também, o Banco Mundial, a ONU, várias organizações mundiais têm reconhecido esse problema do ponto de vista mundial, mas na prática mesmo, além da Agenda 2030 da ONU, não existe nenhuma medida, além da tributação nacional, que possa combater. Então, meu estudo, ele coloca essa questão da desigualdade como a realidade onde a gente vai fazer esse estudo da tributação em si, e aí eu trato de algumas experiências internacionais de tributação sobre patrimônio, principalmente as que se aproximam do IGF brasileiro, Imposto sobre Grandes Fortunas, que está previsto na Constituição, e é o único imposto que não foi implementado ainda no Brasil, de competência da União. E eu analiso os aspectos que podem ter levado a não ser implementado esse imposto apesar de 30 anos aí decorridos da Constituição Federal de 88.
Então, Rafael, sobre o sistema brasileiro, mencionas que a questão da... há uma tributação excessiva sobre a questão do consumo, que, de certa forma, não considera a diferença, a desigualdade entre as pessoas, entre os contribuintes.
Isso. Na verdade, cerca de metade da tributação do país é sobre consumo. Nos grandes países do mundo, principalmente... chamado primeiro mundo, nos países desenvolvidos, a renda que tem esse espaço de maior peso, né? Nos países em desenvolvimento, né? Normalmente o consumo tem o maior peso, e isso é visto até de uma maneira, não vou dizer consensual, porque é um exagero, mas diversas correntes que estudam a tributação colocam que essa questão do consumo no Brasil, do imposto sobre consumo, essa balança tem que mudar, porque isso acaba afetando quem ganha menos, acaba pagando proporcionalmente a sua renda ou ao seu patrimônio, mais do que quem ganha mais, porque o que acontece com o imposto sobre consumo? Se tu paga lá R$5 num produto no supermercado e R$2 são imposto, tu ganhando um salário mínimo ou tu ganhando 100 mil por mês, tu vai pagar aqueles R$2. Mas aqueles R$2 em proporção à renda de quem ganha R$1.000 é muito maior do que para quem ganha R$100.000. Então, nesse sentido, o imposto sobre consumo a gente chama de regressivo. Ele coloca regressividade no imposto, porque regressividade o que é? Quem ganha menos arca com mais imposto do que quem ganha mais. Então, esse viés da tributação brasileira é que tem que mudar, e isso é aceito por estudiosos de várias correntes da esquerda à direita. Claro, a maneira como isso é implementado é que não é ponto pacífico. Daí tem várias discussões sobre isso e... Tem seus defensores do imposto sobre grandes fortunas e tem quem ataca frontalmente. E esse é um debate que eu procuro fazer também.
E como é que funciona hoje aqui a questão do imposto sobre a renda? E como é que seria uma forma mais adequada, mais até a exemplo de outros países?
Sobre a renda, no Brasil a gente já teve um imposto bem mais progressivo sobre a renda. Com uma faixa de isenção e alíquotas mais altas. Em 84, 86, se não me engano, chegou a ter uma faixa de 60% de imposto com parcela dedutível. Então, não acaba sendo 60% sobre o salário bruto, assim, né? Tu vai descontando de acordo com cada faixa que o teu salário corresponde. E a partir dos anos 90, no início dos anos 90, a importância do imposto sobre a renda diminuiu bastante no Brasil. Acabou, a alíquota máxima acho que foi para 25%, se eu não me engano, em três faixas apenas. E o maior problema ainda nem é a questão das alíquotas, mas das faixas de renda que são categorizadas, porque a alíquota máxima ela começa a incidir, se eu não me engano, em cerca de R$5.000 de ganho. Isso é muito baixo, isso é classe média, classe C talvez, no Brasil, não alcança as grandes rendas do país. Quem ganha 5 mil e quem ganha 200 mil por mês pagam a mesma coisa, a mesma alíquota. Então, isso acaba se tornando o imposto sobre a renda pouco progressivo, perto do que ele poderia ser. Aliado ao fato de a gente ter muito imposto sobre os produtos que a gente consome, sobre a produção, isso acaba fazendo com que o imposto de renda tenha uma participação menor do que ele poderia ter e que traria ganhos do ponto de vista da desigualdade a partir do momento que tu tira recurso, tu mede pela capacidade de pagamento das pessoas. Quem tem mais condição de contribuir para a sociedade contribuiria melhor e faria uma transferência de renda indireta através de serviço público, na busca de um equilíbrio social maior, né, e uma melhor qualidade de vida, principalmente para as pessoas que mais precisam do Estado. Claro que tem uma questão aí que eu não abordo, que teria que ser aprofundada, que é a questão da qualidade do gasto público, né? Que essa é a segunda parte, digamos, o outro lado da moeda, né? Que é o retorno que a gente tanto fala no Brasil aí, que precisa melhorar e tal. Mas do ponto de vista da receita, hoje a receita tributária do Brasil é muito desequilibrada, afetando mais os mais pobres, né, e a classe média. E os mais ricos no Brasil são um pouco tributados, sendo que eles é que têm a maior capacidade de contribuir com a sociedade.
Sim, a questão do imposto pesa mais no orçamento das classes mais baixas em relação às classes mais altas.
Exatamente.
E quais são as modalidades desse imposto sobre patrimônio?
Sobre patrimônio, a gente tem, se não me engano, são 6 impostos sobre patrimônio que estão previstos na Constituição, que é o IPVA, o IPTU, o Imposto Territorial Rural, que quase não é cobrado no país, o ITCMD, que é sobre heranças e doações, o ITBI, que é sobre a transferência de bens, e tem um que eu estou esquecendo. Mas, enfim, a grande questão do Imposto sobre Patrimônio é que ele não alcança os grandes rendimentos em nenhum desses impostos. Por exemplo, IPVA. O IPVA ele é cobrado sobre toda a propriedade de veículo automotor. Mas não, porque lanche, helicóptero, avião não paga o IPVA, e é veículo automotor. O imposto sobre transmissão, que é sobre heranças e doações, no Brasil ele tem alíquota máxima de 8%, sendo que a maioria dos estados cobra entre 4% e 6%, porque é de competência estadual delimitar a alíquota, e a maioria dos estados cobra entre 4% e 6%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, o imposto sobre transmissão chega a patamares de 40%. Na Coreia do Sul, se eu não me engano, chega a 55%. Então, ainda que exista essa questão das críticas do imposto sobre grandes fortunas em si, outras parcelas outras formas de tributação sobre o patrimônio também são pouco exploradas no país e não alcançam, não desempenham o potencial que teriam de arrecadação em cima de quem tem grandes patrimônios de verdade. Acho que é isso.
E tu analisas, traz no teu trabalho duas experiências internacionais sobre a tributação da riqueza, que é da Espanha e da França. Como é que elas funcionam, mais ou menos?
Então, na Espanha, teve um imposto sobre luxo antes de ter imposto sobre patrimônio de uma maneira mais ampla. E no começo dos anos 90 foi alterado para imposto sobre patrimônio, que foi uma das inspirações do imposto sobre grandes fortunas no Brasil, lá nos anos 80. E ele tinha sido abolido do sistema tributário espanhol, não formalmente, por conta de todo o impacto que ele teria nos outros tributos, em todo o sistema tributário espanhol, então ele foi só não cobrado, digamos. Todo mundo tem 100% de desconto. E a partir da crise espanhola, em 2011, esse imposto foi recolocado e era para ser em caráter temporário de 2011 a 2013. Porém, ele foi sendo ano a ano renovado. E até quando eu concluí o meu estudo, ele estava previsto para ser renovado para 2018, inclusive. Mas o imposto sobre patrimônio ele é um pouco mais amplo do que o grandes fortunas, assim. E ele pega, então, todo o patrimônio das pessoas, não é sobre as fortunas, bem dizer, né? Ele tem algumas faixas ali de instituição, né? mas ele não é um imposto tipicamente sobre fortuna, ele é mais amplo, né? Mas o exemplo francês é o que mais se aproxima do Brasil, tá? Já vou me adiantando aqui, vou entrar já no francês, que é o que realmente inspirou o imposto sobre grandes fortunas brasileiro, foi o imposto sobre imposto de solidariedade da fortuna, que é o imposto francês, que ele foi criado ou recriado depois de um ano de que ele foi abolido, para financiar a renda mínima de inserção. É quase um salário mínimo, assim. Esse foi o intuito do ISF. E ele tem um caráter realmente complementar e extrafiscal no sistema. O que é isso? Complementar porque ele não vai ser uma grande fatia da arrecadação, vai ser sobre imposto sobre grandes fortunas. Vai ser pequeno, é muito pequeno o percentual de participação do imposto sobre grandes fortunas. E tem que ser assim mesmo. E na França ele tem 6 faixas e alíquota máxima de 1,5%. Hoje, a partir desse ano, ele foi transformado em imposto sobre fortunas imobiliárias. Então, eles mudaram um pouco, o Macron mudou um pouco o viés do imposto e se atém hoje só à questão imobiliária e não às fortunas de uma maneira ampla. E lá funciona assim, tu tem 6 faixas de riqueza que são medidas, né? Sei lá, 800 mil euros, se eu não me engano, é a primeira faixa, até milhões, sabe? A partir de milhões, que é 1,5%, varia de 0,5% a 1,5% de alíquota, e isso também tem um caráter extrafiscal, além da arrecadação em si, né, para financiar a renda mínima de inserção, tem um caráter extrafiscal, que é o seguinte, tu está dizendo para a sociedade que quem tem mais condição de contribuir, contribui. Então, tu dá esse, tem um caráter pedagógico, inclusive, sabe, e de solidariedade mesmo, que é o fundamento do Estado democrático, é esse, quem tem maior condição contribui numa maior medida, né? Isso está chancelado por vasta literatura sobre a tributação.
E até porque no exemplo francês, então esses recursos vão exclusivamente para tratar da questão de garantir uma renda mínima para as pessoas?
Sim, o fundamento dele... A criação dele, em 87, se não me engano, foi no governo do François Mitterrand, ele foi reinstituído para financiar o que eles chamam de renda mínima de inserção, que seria uma espécie de salário mínimo, uma renda mínima para as pessoas sobreviverem.
E, Rafael, como é que tem evoluído aqui no Brasil essas discussões sobre o imposto de grandes fortunas? Tem uma previsão constitucional? Tem algum projeto de lei se propondo a regulamentar e implementar esse imposto?
Na verdade, tem vários. A Constituição de 88, então, colocou, né, previu, depois, após vários estudos, né, tiveram pelo menos uns 3 grupos de estudo oficiais ou de caráter oficial para se fazer isso. O debate na Constituinte foi bastante intenso sobre colocar ou não, prever ou não esse imposto sobre grandes fortunas, mas acabou sendo inserido, né? Os constituintes decidiram instituí-lo sob a condição de ser regulamentado por uma lei complementar, né? Então, ou seja, o Congresso regulamentaria esse imposto para ele ser aplicado. Então, tem acho que mais de 20 projetos de lei, entre projetos de lei do Senado e da Câmara, para fazer a regulamentação desse imposto. No meu trabalho, eu fiz uma explanação um pouco mais detalhada de 5 deles, que são os que tramitaram mais, que tiveram um pouco mais de relevância no debate público, ou que têm grandes diferenças entre si, alguns são muito parecidos, né? Mas o fato é que, até hoje, nenhuma dessas leis foi aprovada de fato, né? Ainda que a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, obriga a União a implantar, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela obriga todos os entes, seja município, estado, distrito ou União, implementar todas as previsões tributárias de sua competência, e a União até hoje não implementou essa instituição tributária que está prevista na Constituição. E ali, dentro desse mar de projetos, de tentativas, né, de projetos de lei, existem propostas de todo tipo, né, com alíquotas que algumas de 0,1% a 0,9%, outras chegam a 5%. A questão também do limite de isenção, que vem a ser o que seria a grande fortuna, né? Tem projetos que colocam R$1 milhão de patrimônio como fortuna, e tem projetos de 50 milhões. Então, essas são questões que às vezes aparecem. Ah, como é que vamos implementar imposto sobre fortuna? O que é uma fortuna? Um milhão não é fortuna, é classe média, não sei o quê. Esse é um debate que estava, até pouco tempo, pelo menos, bastante forte no país. Mas tem um projeto, por exemplo, que prevê que é 50 milhões, sabe? E nem esse foi levado adiante. Está parado nas casas legislativas, mas não avança. Uma curiosidade sobre ele é que ele era chamado de imposto Robin Hood. Muitos chamam ele de imposto Robin Hood, que é tirar dos ricos para dar para os pobres, né? Mas, uma coisa importante que eu acho que cabe salientar é que na Constituição ele é destinado, como, aí entra a inspiração francesa. Ele é destinado a formar o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Então, ele tem aí um caráter bastante distributivo mesmo. Assim,
de tratar da desigualdade.
De tratar da desigualdade. Tu tirar de quem ganha muito para erradicar a pobreza, para colocar em política pública lá na ponta onde as pessoas passam fome mesmo. Essa é a inspiração e a finalidade para a qual o IGF foi colocado na Constituição.
E ao final, Rafael, tu concluis que uma das principais causas da não instituição desse imposto é política, não é técnica.
A questão principal é política, pelo que eu pude perceber. Por quê? Quem legisla e quem tem influência sobre as decisões legislativas e econômicas em geral no país seria alvo do imposto diretamente, né? Vários congressistas e vários grandes empresários, pessoas que circulam lá no governo, nas altas, nos primeiros escalões do governo, todos eles seriam atingidos por esse imposto. Então, a partir do momento que eles legislam o imposto sobre grandes fortunas, eles estariam legislando contra si mesmos, né? Então, claro, o que faltou um pouco no meu trabalho, porque precisava ter um aprofundamento um pouco maior sobre o sistema político do Brasil mesmo, para poder chancelar essa detecção que eu fiz, né, de que o conflito de interesses é a causa principal. Mas, de acordo com o contato que eu tive com a literatura e estudando o histórico do Imposto sobre Grandes Fortunas, concluí que sim, esse conflito de interesses é o que principalmente norteia, porque na questão técnica, como eu disse antes, tem várias tem diversas propostas de implementação desse imposto, com várias alíquotas, com várias definições do que seria uma grande fortuna. Então, na questão técnica, não é. A questão de administração tributária, que alguns colocam também, que seria um imposto muito difícil de se administrar, para ver o que faria parte do patrimônio, o que não faria. Bom, o imposto sobre a renda tem essa dificuldade e hoje é implementado muito satisfatoriamente pelo sistema da Receita Federal do Brasil. Tem sistemas já muito evoluídos, né? Alguns dizem que esse imposto seria pluritributação, porque tu já paga IPTU, tu já paga imposto de renda, daí tu pagaria imposto sobre grandes fortunas, estaria pagando de novo sobre coisas que tu já pagou imposto antes. Mas aí tu pode desonerar essas coisas também do imposto. Então, esses outros argumentos, assim, eles acabam não sustentando muito. Duas causas secundárias que eu vi, para além desse conflito de interesse também, é o temor de que ocorra fuga de capitais do país. Né? Se tu implementar um imposto por grandes fortunas, a tendência seria dos grandes investidores, quem tem as grandes fortunas, migrarem para outros países que não cobram esse imposto. Porém, o Piketty, no estudo dele, demonstra que isso não ocorre com tanta contundência. Na França, por exemplo, tem imposto de solidariedade da fortuna e é um dos grandes países que tem mais fortunas na Europa. Então, isso não acontece tem um caso ou outro mais famoso. Teve um caso do Gerard Depardieu, que depois da implantação do imposto sobre fortuna pediu cidadania russa para não pagar o imposto e tal, mas são casos isolados, não afetam determinantemente a economia do país. E a outra questão secundária seria a questão do impacto fiscal, de que ele teria uma arrecadação irrisória e o impacto na redução das desigualdades seria ínfimo. Quase ninguém discorda que, sendo com o imposto sobre grandes fortunas ou não, o sistema tributário brasileiro, no geral, tem que ser mais progressivo, tem que cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos, que hoje, infelizmente, quem ganha menos, quem tem uma propensão maior a consumir toda a sua renda, acaba arcando com um custo maior de sustentação do Estado do que quem ganha mais.
Tá, eu conversei com o Rafael Tans falando sobre o trabalho de dissertação do programa de pós-graduação em economia aqui na UFRGS, Desigualdade e Tributação sobre a Riqueza, a não instituição do imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Rafael, obrigado pela tua presença aqui na rádio.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Jornalista Mariane Quadros, para o quadro Ciência 1080.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.